Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho da safra da laranja no cinturão citrícola aqui do estado de São Paulo e também do Triângulo Mineiro. Vamos entender, portanto, o contexto do levantamento do Fundecitrus que foi divulgado recentemente, prospectando, portanto, aumento para essa safra de laranja 2025-26. E, claro, para a conversa a gente chama quem entende do assunto, é o Guilherme Rodrigues, que é coordenador da pesquisa de estimativa de safra do Fundecitrus. Guilherme, seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Guilherme, só para colocar os números aqui para a nossa audiência, né, e contextualizá-los a respeito desse levantamento que foi divulgado no último dia 9, a previsão, né, do Fundecitrus é de que essa safra de laranja 25-26 ela tem um aumento de 36,2%, computando, né, o cinturão citrícola de São Paulo e também de Minas Gerais. Eu queria entender em que contexto se dá esse aumento de safra, se a gente vinha falando anteriormente de alguns problemas na floração, principalmente na primeira florada. Queria que você trouxesse esse overview para a nossa audiência, por favor.
Tá ótimo. Sim, essa safra ela é maior principalmente por dois componentes. O primeiro deles é a maior quantidade de frutas. Elas têm uma média estimada em 617 frutas por árvore. Esse é um número 30% acima, né, da safra anterior. E um outro fator importante é o aumento de número de árvores produtivas. Aqueles plantios realizados em 2020, 21 e 22, agora eles passam a compor o nosso parque citrícola, pensando nas árvores adultas, as árvores realmente produtivas. Então a gente tem um acréscimo aí de mais de 12 milhões de árvores que vão compor a nossa estimativa. Uma outra informação importante que você mencionou, o perfil da florada esse ano é totalmente diferente do que a gente tem dos últimos 10 anos, pelo menos. 70% da produção está concentrada na segunda florada. Só relembrando, a laranjeira floresceu lá na primavera do ano anterior, então, se nós pegarmos aqueles meses que correspondem à primeira florada, que seria junho, julho, agosto, setembro, nesses meses nós tivemos um déficit de precipitação, então pouquíssima chuva, alguns municípios com mais de 100 dias sem chuva nesse período. Agosto e setembro, altíssimas temperaturas, principalmente em setembro, isso prejudicou grandemente a primeira florada. Outubro e novembro, a gente tem o retorno das chuvas acima, inclusive, da média histórica e uma temperatura mais amena. Então, isso favoreceu o pegamento da segunda florada, que corresponde à maioria no perfil da safra.
E Guilherme, quando a gente observa a questão da qualidade dos frutos, né? Na safra anterior houve inclusive aquela questão da qualidade do suco e também inclusive de um gap ali de oferta de suco, justamente por causa da qualidade dos frutos. Queria entender também, né, já que a gente vai ter esse aumento de safra, né, e principalmente frutas vindas da segunda florada, se isso interfere de alguma maneira, como que esse clima, ou de maneira positiva, esse clima que favoreceu a segunda florada, como ele contribuiu, portanto, em relação à qualidade desses frutos.
Sim, na safra passada, é importante lembrar que nós tivemos a segunda menor safra em 37 anos. Ela foi finalizada com 230 milhões de caixas. Então, nós tivemos pouca fruta, menos fruta, e ela foi colhida mais rápido, então acabou sendo colhida antes do período ideal de maturação. Para essa safra, que volta num patamar médio, 314 milhões de caixas, nós esperamos que essa fruta seja colhida mais tardiamente pelo perfil da florada, que está concentrado na segunda, e também numa qualidade de maturação melhor, que provavelmente dará um melhor suco também.
E Guilherme, quando a gente olha a questão, portanto, da fabricação do suco, né? Estamos vendo ali todo um xadrez geopolítico e também de comércio global. O Brasil exporta, né, quantidades bastante significativas para os Estados Unidos, também para a União Europeia. Quando a gente olha para tudo isso e vê essa safra maior e possivelmente, né, com esses frutos com melhor qualidade, uma oferta de suco também um pouco mais elevada, como é que essas peças se encaixam na sua visão?
Olha, é o que você bem disse, é um xadrez. Por um lado, nós temos quantidade de fruta, por outro lado, nós temos qualidade de fruta, e em mais um lado, nós temos o mercado consumidor, que tem um comportamento e que tem outras bebidas entrando na competição com o suco de laranja. Então, realmente é um cenário complexo. O que nós podemos esperar é que com essa safra maior, com esse perfil da florada, com essa colheita que deve ser mais tardia e priorizando qualidade de suco. Nós retomamos o patamar de uma safra média, uma produção adequada. Isso, os estoques de suco estavam em quantidades também muito baixas pelas últimas safras que a gente vem acumulando, com produções abaixo da média. Então, esse cenário que se compõe agora é uma recuperação, é a volta da bianualidade. A laranjeira é conhecida por isso: um ano ela produz mais, no outro ano ela produz menos, depois ela volta a produzir mais. Claro que o clima tem um papel muito importante em tudo isso, mas a gente tem um retorno aí na volta da produtividade.
A gente está falando dessa perspectiva de aumento para a safra 2025-26, na casa dos 36,2%. Eu queria entender, Guilherme, se seria possível ter um aumento mais ainda substancial, já que a gente coloca em jogo também a questão de queda dos frutos, a gente coloca também em jogo a severidade do greening nessa safra. Eu queria também que você trouxesse essa sua perspectiva.
Certo. Na nossa equação tem coisas que são medidas, então número de frutos por árvore. Nós derriçamos mais de 2.500 amostras, então esse é um número medido. Quantidade de árvores produtivas, nós fizemos o censo, o mapeamento de todo o cinturão citrícola, então isso também é um número medido. E agora tem coisas que são projetadas. O peso, ele é projetado com base numa equação que tem diversos fatores, mas que leva em consideração principalmente quantidade de chuva. Então, sim, essa safra pode ser maior, pode ser menor, a depender principalmente do clima e principalmente, na hora que a gente fala em clima, chuva. Se nós tivermos chuvas acima do previsto, nós podemos ter um fruto que cresce mais e uma safra que aumenta. Se, por outro lado, se nós tivermos chuva abaixo do previsto, essa fruta não vai crescer da forma como a gente também projetou e podemos ter uma redução na chapa, na safra.
Em relação ao greening ainda, Guilherme, é uma doença ali que dá uma dor de cabeça danada, né, para o citricultor. Eu queria entender também as ações do Fundecitrus, né, enquanto instituição que está ao lado do citricultor há muitos anos, né, quais são as ações que têm sido tomadas, né, para justamente tentar mitigar um pouco dos efeitos disso, né, tentar conscientizar, por exemplo, em relação às árvores que acabam virando ali um habitat, né, para o psilídeo. Queria entender também isso, por gentileza.
Olha, o foco principal do Fundecitrus hoje, e quando eu digo hoje já há vários anos, é o greening, porque a nossa principal dificuldade, a nossa principal doença, e quando eu digo nossa, não é só da citricultura paulista e mineira, essa doença, ela é um problema mundial, e aonde ela entrou, ela trouxe prejuízos seríssimos, a ponto de inclusive dizimar citriculturas de alguns países. Então, o Fundecitrus tem uma equipe de pesquisa que busca controle do inseto vetor com diversas técnicas, controle químico, biológico, botânico, através de estudo com uso de telas, com produtos repelentes, como por exemplo o Kaolin. Nós temos uma parte de biotecnologia, nós temos uma parte de epidemiologia, entendendo como que essa doença avança e a importância dessas plantas que você bem disse, sem nenhum tipo de manejo. Aí entra a equipe de transferência de tecnologia com os agrônomos, instruindo o produtor no dia a dia no campo. A equipe de comunicação, aonde produz podcast, revista, site, manuais, tudo isso gratuito para o produtor, eventos. Então, o Fundecitrus trabalha bastante nesse sentido para reverter esse cenário do greening.
E essa perspectiva, portanto, né, dessa safra maior de laranja, aí agora vamos olhar um pouco do ponto mercadológico, né? Como é que o produtor, ele pode prospectar os preços daqui para frente, né? A gente tem essa qualidade dos frutos que, claro, né, acaba rendendo, portanto, alguma bonificação, mas esse aumento na quantidade de frutas pode pressionar um pouco os preços ao produtor, Guilherme?
O produtor está sujeito a, o citricultor, bem como todos os produtores, essa questão da oferta e demanda. E agora, de toda forma, o principal ponto é que é necessário se ter plantas sadias, bons tratos culturais para que você tenha boas produtividades. No fim das contas, sempre o produtor está de olho na produtividade. E a hora que a gente olha o nosso parque citrícola, a nossa produtividade saiu de 687 caixas por hectare. E agora está projetada em 869. Então, nós temos um acréscimo, nós temos regiões como, por exemplo, Avaré, que a média está acima das 1.000 caixas por hectare. Então, isso é o foco do produtor, é conseguir a melhor produção possível, manter os tratos culturais para ter a menor queda possível, para se manter rentável a atividade.
É, esse ponto que você trouxe, você destacou a varé, né, como um ponto ali focal na questão da produtividade. É, se fosse possível também destacar outros municípios, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, que vão ter boas produtividades dentro dessa pesquisa realizada pelo Fundecitrus e aqueles que terão menores produtividades, porque, claro, tudo isso é realizado uma média, né, Guilherme? É, também queria saber um pouco desse mapeamento que vocês realizaram.
Sim, eu vou falar então em número de frutos por árvore, para dar uma ideia. O primeiro colocado, na verdade, a hora que a gente olha número de frutos por árvore, é a região de Altinópolis. Altinópolis tem acima de 800 frutas por árvore, só lembrando que a média é 617. E segundo e terceiro lugar, ali colado um no outro, vem a região de Avaré e Tapetininga, com próximo de 760 frutos por árvore. A região de Duartina, que é próxima ali no sudoeste, é a quarta, e Triângulo Mineiro vem em quinto. Triângulo Mineiro tem 630 frutas por árvore. A hora que a gente vai descendo, as piores regiões são aquelas que sofreram mais com o impacto da temperatura. Por exemplo, Votuporanga, que é na região noroeste do estado, que tem a menor quantidade de frutas, né, nessa estimativa desse ano. Isso porque, se a gente pegar esses primeiros colocados, isso se explica principalmente pela chuva. Então, por que que Avaré, Itapetininga, Altinópolis, Duartina têm boa produção? Porque nessas regiões nós tivemos uma chuva que favoreceu ali, inclusive, a primeira florada, a segunda, mas também a primeira. Agora, no Triângulo Mineiro, ele está ali nas primeiras posições porque ele irrigou antes, quebrou o estresse antes, floresceu fora de época e conseguiu conduzir essa fruta. Tanto que no Triângulo Mineiro, é o maior perfil da primeira florada, está no Triângulo Mineiro, justamente por causa da irrigação.
Perfeito. Guilherme, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do Fundecitrus são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas para trazer justamente esse overview sobre a produção de laranja aqui do Brasil, principalmente no Cinturão Citrícola aqui do Sudeste.
Nós que agradecemos, obrigado.
Tá aí, então, estivemos com o Guilherme Rodrigues, que é coordenador da pesquisa de estimativa de safra do Fundecitrus, nos trazendo, portanto, as informações que foram levantadas pela instituição e que, então, dão conta de que deve haver um aumento nessa safra de laranja 2025-26 na ordem de 36,2%. O Guilherme, ele destaca dois motivos principais para esse aumento. Um deles é o maior número de frutos vindos da segunda florada, portanto, cerca de 70% desses frutos que vão ser colhidos, eles vêm dessa segunda florada. Há um aumento também das árvores produtivas, ou seja, houve menos erradicação das árvores da safra passada e as árvores novas, então, que passaram a produzir agora, acabaram então aumentando esse contingente. Portanto, nos pomares. Então, temos todo esse cenário, mas claro, tem também a pressão pelo greening, que é algo que também tira o sono do citricultor, mas no cômputo geral, inclusive a qualidade desses frutos esse ano, segundo o Guilherme, deve ser superior à da safra passada, porque dessa vez a colheita ela deve ser feita então com os frutos no ponto certo. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.